Oi, gente, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa O Dia em 20 Minutos, desta sexta-feira. Hoje é dia 9 de outubro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje tenho aqui a companhia do jornalista Vinícius Segala, editor do DCM, também do Brasil de Fato, que vai comentar algumas notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Vinícius, tudo bem por aí?
Boa noite, Aquiles, amigos do 247, é um prazer estar aqui, estou muito contente com o convite, viu? Gosto muito do trabalho de vocês.
Legal, nós que agradecemos aí a disponibilidade de você conversar um pouquinho aqui com a gente. Tem muitas pessoas que estão se manifestando aqui já no chat, dando boa noite para a gente, como o Chico Nogueira, a Simone Maria de Souza, a Jane Arenhas, está falando lá de Porto Alegre, Mariluce Ferreira, boa noite também para o Júlio César Amaral, que está falando lá de Ubá, Minas Gerais, Nina Contesini, Guilhermino Mendes, Sônia Mourão. Boa noite para Socorro Fernandes, lá de Crato, Ceará. Morei lá no Crato um ano. Grande abraço para todo o pessoal de Crato. Ângela Lacer também, Dionísia está aqui. Boa noite para Ereni Valadas, está falando de Canoas, Rio Grande do Sul. Eliane Fugêncio. Quem estiver assistindo pelo Facebook ou então pelo Twitter, a gente pede que vocês, se quiserem vir para o YouTube, a gente agradece por conta das visualizações. E aí você aproveita e deixa seu like aqui nesta transmissão de hoje, né? Inscreve-se no canal da TV 247 se você não for inscrito. E se quiser apoiar financeiramente o Brasil 247, na descrição desse vídeo tem todos os canais de financiamento coletivo pelos quais você pode apoiar o nosso trabalho. Bom, Vinícius, hoje teve uma informação importante que foi a divulgação do Nobel da Paz, né, que foi divulgado para uma agência de promoção da alimentação, do combate à fome da própria ONU. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, vamos falar também sobre a campanha do Boulos. Eu queria só, antes da gente começar a entrar nesses temas, falar aqui o boletim dos números da pandemia no Brasil de hoje. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais 682 novas mortes por Covid-19. Isso fez com que o total de óbitos chegasse a 149.639 pessoas que morreram desde março desse ano, ou seja, o Brasil está aí quase com 150 mil mortes por coronavírus. Além disso, o país notificou mais 27.444 casos confirmados da doença, o que fez com que o total de contaminações subisse para 5.055.888 confirmações. É a nossa tragédia diária que não para de subir, meu caro, infelizmente. Agora, trazendo aqui um ponto. Pode falar.
É tudo menos uma gripezinha, né? São números superlativos, se comparam com as maiores epidemias que a unidade já teve, né? Enfim, é só isso que eu dizer.
Exatamente. E sem falar, né, que hoje também na Europa também foi um dia que bateu o recorde de contaminações, 320 mil casos confirmados em um dia só. É uma tragédia, né? Mostra que lá também, longe de estabilizado, se fazer qualquer tipo de, vamos dizer assim, regularidade. Não está num momento de regularidade essa pandemia. Né? Agora, falando, a gente vai falar sobre eleições de 2020. Hoje teve uma informação sobre os debates, que está havendo aí uma extinção dos debates nas TVs, né? Com os candidatos a prefeito, a Record suspendeu, SBT também suspendeu, agora a RedeTV suspendeu, e hoje a Globo anunciou que não fará também debates com os candidatos a prefeito. Você viu essa notícia? O que você acha que isso pode impactar na campanha, né? Visto que as pessoas têm pouco tempo para se conhecer os seus candidatos, a campanha também é mais curta, né? E agora também sem debate. A quem isso favorece, na sua opinião?
Olha, sempre que não há debate, sempre que não se coloca os candidatos para se confrontarem, confrontarem suas ideias, sem nenhum tipo de mediação, a não ser aquela mediação jornalística, jornalística de quem está debatendo, mas um debate livre, né? Sem a intermediação da propaganda, né? Que cada um faz nas suas campanhas. Sempre que se impede isso, o que acontece é que as pessoas, elas tendem a ter menos informação para decidir o seu voto. Então, sempre que não há debate, favorece quem está nas primeiras posições das pesquisas eleitorais. Porque sem mais informações do que se tem naquele momento, a tendência é que a pessoa mantenha o seu voto. Então, ganha sempre, quando não há debate, os primeiros colocados. No caso, o senhor Celso Russomanno e o senhor Bruno Covas. Por isso não é de se espantar que a Record, rapidamente, não já usou esse subterfúgio, essa justificativa falha de questão profilática, sanitária, para impedir. E também não é surpresa que a Rede Globo também cancele o SBT. Quem poderia ganhar com o debate? Quem poderia ganhar com o debate? É quem está em terceiro, em quarto, e poderia se apresentar, que é menos conhecido, como, por exemplo, Guilherme Boulos. Qual o interesse de dar qualquer tipo de informação para a população para que ela possa vir a escolher votar em alguém como Guilherme Boulos por parte da Record, da SBT e da Globo? Nenhum interesse. Então, assim, a Globo e a Record, a Record, a SBT de um lado, a Globo do outro lado, por motivos diferentes, escolheram esse caminho de travar, de engessar, de suspender o debate entre os candidatos para o favorecimento desses que estão na frente. São eles que podem ter algum tipo de vantagem em relação a isso, na minha opinião.
Muito bom, muito legal. O Edvaldo está dizendo aqui, por que a TV 247 não patrocina um debate? A gente até está tentando fazer, surgiu uma iniciativa a partir do Renato Robay, né, da revista Fórum, de fazer uma transmissão em rede, um debate, mas há uma séria dúvida se os candidatos da direita, né, aceitariam participar, porque muitos têm certa ojeriza a veículos progressistas ou se esvaem, né, em alguma possibilidade de não confrontar suas ideias. Para o Celso Russomanno e para o Bruno Covas, por exemplo, é conveniente que não haja debate, porque eles estão ali disputando a primeira e a segunda colocação. É interessante um debate para o Guilherme Boulos, que está crescendo, né, que tem aí tem um público latente que quer conhecê-lo, pelo menos. Eu acho que é isso que o Datafolha está mostrando, né, com esse crescimento dele. Tem uma parte da população de São Paulo que quer, pelo menos, ouvir o que o Boulos tem a dizer, né. Enfim, a gente vai ainda falar sobre esse tema mais um pouco, mas eu queria trazer um outro assunto aqui, Vinícius, que também movimentou o noticiário, uma notícia que é antiga, mas que tem relação com dados atuais, que envolve o candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, o Joe Biden, né, que trouxe em 2014, quando ele era vice-presidente dos Estados Unidos no governo Barack Obama, trouxe para a então presidente Dilma Rousseff informações, relatórios da diplomacia dos Estados Unidos sobre casos de tortura que aconteceram no Brasil e mortes também durante a ditadura militar entre os anos de 1967 e 1977. Essa informação, esses dados subsidiaram ali a Comissão da Verdade, né, naquele relatório que apontou crimes na ditadura militar. Mas também veio a público hoje, essa matéria foi
Alô? Gente, será que eu caí?
Lembrado? Deixa eu só ver aqui. Sei lá se eu já voltei. Parece que o Vinícius saiu. Deixa eu só ver aqui se a gente está com algum problema aqui na transmissão. Gente, desculpem aqui, está travado, né? Fernando Guerra está dizendo que está travado.
O zap. O que está acontecendo?
É, viu? Opa, Vinícius, está me ouvindo? Tem uma travada aqui. Ó, tá travado, travou. O Edvaldo Augusto tá dizendo que travou. Tá dizendo que caiu aqui e voltou, tá dizendo o Guilhermino Mendes. Tá tudo certo, tá dizendo o Wesley Pereira. Essa transmissão tá instável, né, Vinícius? Você tá me escutando? Não, eu acho que eu não te escuto. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não te escuto. Acho que você ficou sem áudio aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo...
Agora? Uhum. Agora sim? Agora sim?
Agora sim, agora o seu áudio voltou.
Bom.
Bom, a gente estava falando sobre essa troca de documentos dos Estados Unidos que relatam informações sobre a tortura, né, que foi entregue pelo Joe Biden. E aí isso veio à tona após essa declaração do vice-presidente Hamilton Mourão, que voltou a elogiar o torturador Brilhante Ustra, né? Você viu essa declaração do Mourão e esses relatórios também que foi entregue pelo Biden ao governo Dilma?
Vi sim. Até onde me parece, os relatórios entregues pelo Joe Biden não trazem para a justiça brasileira elementos tão novos em relação ao que já foi revelado durante todo esse trabalho da Comissão da Verdade, um trabalho seríssimo que foi feito aqui, né? Não foi um trabalho feito com parcialidade, foi um trabalho de historiador, de historiografia que foi feita, e um trabalho jurídico. A novidade, assim, é a prova, né? Não que a gente não sabia, é a forma como os Estados Unidos o tempo todo estiveram ao lado desse governo e das suas práticas que contrariavam os direitos humanos mais fundamentais, os direitos fundamentais da pessoa humana, né? O general Mourão, o que ele disse hoje é que ele era até amigo pessoal do Carlos Brilhante Ustra, né? É preciso ficar claro, relativizou, disse que não sabe, chegou a quase negar que o Carlos Alberto Brilhante Ustra tivesse torturado ou mandado torturar, mas ele não chegou a negar, ele chegou a quase negar, falou que muita gente mente. O general Mourão, ele ofende a verdade, ofende os fatos. O Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele foi condenado em mais de uma instância em um tribunal de justiça em que não há nenhum tipo de óbice que é feito de que foi mal conduzido. É uma verdade fática, processual, testemunhal, pericial e documental a quantidade de crimes e torturas realizadas pelo governo militar, né? Então, ele ofende os fatos, o general Mourão. E na medida que ele fala que ele era amigo de alguém que está provado que era um torturador, ele mostra a sua índole, o seu caráter, ou melhor, a sua falta de caráter. Eu jamais seria amigo de um torturador, né? A questão, Aquiles, é que tortura no Brasil... Tá me ouvindo bem, não?
Sim, pode falar, tô te ouvindo.
A questão é que a tortura no Brasil... A tortura no Brasil, ela sempre existiu, antes da ditadura, não foi inventada pelo regime militar, e depois dele continua existindo, né? A tortura, ela hoje em dia é praticada em delegacias de polícia, ela é praticada em instituições prisionais, ela é praticada nas periferias do país por parte da polícia militar e da polícia civil. Ela é praticada. O general Mourão, ele não chegou a negar a tortura e disse que talvez tenha acontecido um excesso ou outro quando, em relação a guerrilheiros muito perigosos, né, guerrillas, como ele falou em inglês, né, guerrilheiros, e também isso não é verdade. A tortura foi praticada contra jornalistas, não só contra quem pegou em armas. A presidenta Dilma, ela foi presa porque ela participou da estrutura de uma operação de grupos guerrilheiros que não matou ninguém, que expropriou, como se dizia, um cofre do Ademar de Barros, ex-governador, que tinha morrido, deixado para sua amante, com dinheiro roubado do estado de São Paulo. Não matou ninguém nesse processo. A ex-presidenta Dilma nem participou da ação armada que expropriou esse cofre. E, no entanto, foi presa, ficou anos presa, sendo violentamente torturada. Não há justificativa que o vice-presidente Mourão deu. Não há. Ele é um mentiroso. E me parece não ter caráter. Porque ele diz, com todas as letras, que é amigo de torturador.
Exatamente. Uma pessoa dessa, você tem que ter distância, né? Eu vi também uma pessoa que rebateu essa declaração do Mourão, que foi o vereador de São Paulo, Gilberto Natalim, que disse que foi pessoalmente torturado pelo coronel Ustra, né? Então, essa coisa de você ser uma vítima da tortura e ouvir de outra pessoa que a dor que você sentiu não existiu, né? Que a violência a qual você foi submetida, ela não existiu, é uma agressão também semelhante à própria tortura, no meu entendimento. Porque é uma violência brutal você chegar para uma pessoa que foi torturada e dizer que aquela dor que ela sentiu não foi tortura ou não existiu, que ela está mentindo. Né? Quando se trata de um presidente da República, tem um peso muito maior em relação ao decoro que é exigido de uma pessoa naquela posição, né, Vinícius? É realmente, assim, revoltante para mim.
Com certeza, viu, Aquiles? Com certeza, é. E ofende os fatos. O Natalino, ele é só uma das testemunhas. Há outras. Há testemunhas de tortura que não são os torturados, que são cabos e soldados que receberam ordens e assistiram, testemunharam. Não eram comunistas, não são comunistas. São testemunhas idôneas. Há provas de sobejo. Não tem como contrariar os fatos, como o senhor vice-presidente tenta. De resto, Aquiles, o presidente Jair Bolsonaro, ele pegou o pior do pior das Forças Armadas para fazer parte da sua equipe de governo. O senhor Mourão é um desses, o senhor Augusto Heleno é outro. O senhor Augusto Heleno, eu espero que ele ainda esteja vivo, até que se consiga juntar os elementos e levá-lo a julgamento pelo que se denuncia que aconteceu no Haiti. De tortura para baixo, sabe? Então, assim, não me admira essa postura do vice-presidente. Não pense que o vice-presidente Mourão é alguém mais civilizado que o Jair Bolsonaro. Se fosse civilizado, não tinha sido escolhido para ser vice-presidente desse senhor. Não tinha.
Verdade. Tem uma parte da imprensa que assim, tentou embalar o Mourão numa embalagem um pouco mais palatável, né, do que o Bolsonaro, mas são os dois do mesmo... Acho que da mesma fonte, da mesma origem. Não, a sua está dizendo que, com certeza, concordo contigo, Vini Segala, e a Nina Contezinho está dizendo que o inferno espera por essa coja. Né? E o Márcio Magalhães está dizendo se prestasse, não faria parte desse governo. E a Isa Castro diz aqui, um cara que diz que Ustra é um homem digno, não é digno. Né?
E não também... é digno. Eu queria só concluir, só mais uma questão, viu, Aquiles, em relação a isso... O vice-presidente Mourão, ele disse que o Carlos Alberto Brilhante Ustra sempre respeitou os direitos humanos de seus subordinados, né? Dizem que pode ser verdade ou não. Eu acho que pode até ser verdade, e é interessante ele trazer isso, porque existem militares que não respeitam os direitos humanos nem dos seus subordinados. Militares estes que fazem parte atualmente do governo Jair Bolsonaro. Eu estou falando do ministro da Saúde, o Pazuello, o general Pazuello, que há registros em processos do STM, né, que é o Superior Tribunal Militar, em que ele foi processado, porque ele colocou um soldado para carregar uma carroça, como se burro fosse, como forma de punição. Então, assim, o general e vice-presidente Mourão, ele fala que respeitou os direitos humanos, porque, assim, tem gente que nem dos seus subordinados respeitava o direito. E hoje em dia é ministro da Saúde. Olha só que corja que levaram à presidência da República. Que levaram essas pessoas que têm a mão suja por o presidente Jair Bolsonaro estar lá, como grande parte da imprensa, que hoje paga de boazinha e civilizada. Não são, não são.
Muito bem colocado. O Ustra é assunto mensalmente, ficamos desmentindo e passa o mês e o assunto retorna por outro participante da ordem. Mídia progressista acorda, a menos que a gente, então, fique aceitando, né, que haja esse tipo de posicionamento em relação à demanda, enfim. Não falar sobre isso é também aceitar uma agressão aos torturados também, né? Então é complicado essa questão da agenda, mas é preciso também respeitar a memória das pessoas que sofreram durante esse período. Agora, trazendo uma outra informação aqui, uma informação mais positiva, Vinícius, para a gente conversar, é sobre essa decisão hoje do Prêmio Nobel, né, o Prêmio Nobel da Paz, deixa eu só pegar aqui, eu estou com medo de trazer...
Ao Programa Mundial contra a Fome, né, da FAO.
Isso, eu queria compartilhar a matéria aqui, mas eu estou com medo de travar novamente aqui, eu não sei se é por causa disso, mas foi o Programa Mundial de Alimentos da Agência das Organizações, da Organização das Nações Unidas, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, pelos seus esforços no combate à fome e na promoção da alimentação ao redor do mundo. É um tema bastante significativo em meio à pandemia e também, Vinícius, eu não sei se... Eu fico tentado a fazer essa associação, me diga se é uma ilação sem sentido ou não, mas um ano após o ex-presidente Lula ter sido indicado ao Nobel da Paz justamente pelos seus esforços enquanto governante na promoção da paz e também, principalmente, no combate à fome, né? Como é que você viu essa decisão do Nobel da Paz e também, assim, o que, que isso nos leva em relação ao debate mundial, né? Assim, a fome, essa coisa, agora vem no debate.
Perfeitamente. Eu quero dizer, em primeiro lugar, né, o ex-presidente Lula, os seus programas de combate à fome, eles são até hoje inspiração e tema de estudo de diversas entidades do planeta. Entidades, por exemplo, o ex-presidente Lula e os seus ministros, os seus técnicos que fizeram parte do seu governo, foram e ainda continuam indo à África ensinar a fazer esse tipo de programa em um lugar que a fome graça ainda, né? O José Graziano da Silva, que criou o Fome Zero no governo do presidente Lula, ele foi diretor-geral da FAO, né? A FAO é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que é quem implantou esse governo que recebeu o prêmio hoje. Ele foi diretor-geral da FAO de 2012 a 2019. Para lá, para a Organização das Nações Unidas, ele levou expertise, a experiência brasileira para criar esse programa, que hoje em dia foi laureado com esse prêmio. Olha o tamanho da importância do que foi feito aqui no Brasil. Tirar 30 milhões de pessoas da fome não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Então eu vejo, sim, um reconhecimento em quem combate a fome em programas desse tipo, que também é um reconhecimento ao governo Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, porque o seu ministro que criou seus programas de combate à fome foi o diretor-geral da FAO até o ano passado. Que a FAO que está ganhando esse prêmio por causa desse programa. Não só ele, outro brasileiro também. Ele é, hoje em dia, relator diplomático da FAO para soberania alimentar e educação nutricional. Sabe quem? O Carlos Alberto Libânio Cristo, conhecido como Frei Beto. Conhecido como Frei Beto. Outro que também ajudou aqui a implantar os programas contra a fome do governo Lula. Então, eu vejo com muitos bons olhos esse reconhecimento. É um tempo em que o mundo está dividido em quem quer só olhar para si mesmo, America First, Brasil First, mesmo que seja mentira que é Brasil First, e quem tem esse olhar de solidariedade, de quem enxerga que o mundo é um só e que a gente precisa enfrentar as mazelas do mundo de maneira cada vez mais integrada, unida, fortalecendo os organismos multilaterais e não querendo criar uma nova guerra fria, um novo clima de guerra fria, como que é o Donald Trump, que fica combatendo a China, até por motivos eleitorais, querendo criar esse clima de comunistas contra defensores da liberdade, da maneira como eles colocam, né? Isso é ridículo, isso já passou, isso não tem mais nenhum sentido, e essas pessoas continuam vivendo esse passado. Então, eu acho que esse prêmio da ONU vai na contramão desse discurso que essa neodireita mundial encampa. É uma vitória do progressismo, eu acredito, esse Prêmio da Paz.
Muito bom, muito bem colocada aí essa associação com a FAO, né? Então, esse Nobel da Paz, em seu cerne está o Brasil, queiramos ou não, né? E é bom também porque faz duas coisas. Tem esse reconhecimento implícito do know-how desenvolvido pelo Brasil para combater a fome, mas também traz o próprio tema à atualidade de uma maneira global, né? A elite do capitalismo mundial, a elite dos os países que dominam o capitalismo em âmbito planetário, talvez recebam algum impulso, né? Ou isso ajude de alguma maneira a avançar políticas de algum tipo de compensação em nível global, como uma renda básica universal, por exemplo, né, que pode ser utilizada, e no caso do Brasil, por exemplo, o Bolsa Família e tem uma participação na segurança alimentar da população. Também tem essa relação entre uma renda mínima e a segurança alimentar, né, que sirva para isso, que sirva para avançar nesse debate, né, Vinícius?
Com certeza tem toda a relação. Existe o PAA, que era o Programa de Aquisição de Alimentos. Isso, que também foi dizimado pelo governo Michel Temer e depois em continuidade pelo governo Bolsonaro, que também tem tudo a ver com isso. São tecnologias que foram implantadas por um governo popular aqui no Brasil ao longo de anos, que não só foram descontinuadas, elas foram destruídas. Sabe o que, que faz parte dessa destruição, Aquiles? A destruição, o sufocamento do Instituto Lula. O Instituto Lula, ele tinha 3 bases, ainda tem, né? Mas foi tão sufocado pela Receita Federal, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal na Força-Tarefa Operação Lava Jato. O Instituto Lula, ele tinha 3 tripés. Ele era um tripé, né? Tinha 3 pés. Um era a construção do Memorial da Democracia, que serve para a historiografia brasileira, contar as lutas democráticas brasileiras durante o século XX, um trabalho seríssimo, está no ar. Coloquem no Google, gente, Memorial da Democracia, Instituto Lula, e viagem na maravilha que eles colocaram no ar, viu, gente? E os outros dois pés do tripé eram relações de convênio e troca de expertise com instituições africanas e sul-americanas para transmitir o que o governo Lula tinha para transmitir de know-how, conhecimento. Esse trabalho foi sufocado pela Operação Lava Jato, foi sufocado, tudo em nome de demonizar o Partido dos Trabalhadores, de demonizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles se importam tão pouco com o bem-estar da população em geral, que não se preocuparam em acabar com o Instituto que estava divulgando programas de sucesso contra a fome, se era esse o preço.
Opa, parece que o Vinícius travou aqui um pouco. Vamos ver se ele consegue
pagar
voltar.
Pagar para essa imprensa que hoje em dia se impressiona e faz cara de Madre Teresa dentro do prostíbulo, falando, ai, eu sou inocente, não sei de nada, olha o que está acontecendo. Não, está todo mundo com a mão suja.
Legal. Voltou aqui. Poxa, acho que travou, desculpa, mas viu, seu Aquiles? Áudio continuou.
Aquiles?
Voltou sim, estou te ouvindo.
Poxa, desculpa, eu estou falando...
Não, a gente estava te ouvindo, só
mas
imagem.
Ouviram o que eu disse? Será? Não. Ah, tá. Me desculpa, viu? Eu não estou em casa, um pouquinho com dificuldade hoje.
Acontece. A gente queria falar ainda um último tema, Vinícius, que é sobre a entrevista do Guilherme Boulos, agora há pouco, né? Que rolou no DCM, não foi isso? Eu queria que você trouxesse alguma coisa que você participou da entrevista como jornalista lá. Queria que você trouxesse aqui para a gente o que o Boulos destacou nesse dia em que ele está fazendo um Big Brother Boulos, um Big Boulos Brasil, né? Uma live de 24 horas com o seu dia a dia e tal. Mas, enfim, o que o candidato do PSOL destacou na entrevista que ele deu para vocês lá no DCM?
Foi muito interessante a entrevista, muito interessante. O candidato, ele deu a entrevista de dentro da sua Comboulos, é como eles chamaram, é uma Kombi, né, deles ali. Ele estava no trânsito de São Paulo e foi fazendo com a gente do carro. Ele destacou algumas coisas importantes, viu, eu acredito. Em relação aos números do Datafolha, ele deu um ponto interessante. Ele disse o seguinte, que essas pesquisas do Datafolha, entre uma pesquisa e outra, o grau de conhecimento do candidato, né, quantas pessoas o conhecem, subiu 10%, um número super expressivo. E ainda tem muito a subir. O que isso prova é que ele ainda não alcançou o seu teto de intenção de voto, porque as pessoas, na medida que vão conhecendo, decidem por votar nele. Esse é um número importantíssimo. Outra coisa que ele destacou foi que na cidade de São Paulo, desde 1988, a esquerda, o candidato principal da esquerda, nunca ficou em terceiro lugar. Sempre ficou ou em primeiro ou em segundo. Os candidatos, seja Luiz Erundina, seja Marcos Suplicy, seja Eduardo Suplicy, seja Fernando Haddad. Esses candidatos, desde 88, ficaram em primeiro ou em segundo. Então, ele, só por causa disso, ele também vê um enorme potencial. O que o candidato não disse, e eu tenho obrigação de dizer, é que esses candidatos todos que ele citou eram candidatos do Partido dos Trabalhadores, além de serem candidatos de esquerda, que possuem a militância aguerrida que a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores possui, né?
Que tem um candidato, né?
Então, assim, para um candidato da esquerda manter essa tradição de estar em primeiro ou em segundo, terminando as eleições em primeiro ou em segundo, eu acredito que a militância do PT tem boa parte de responsabilidade. Esse é o maior desafio do Guilherme Boulos nessa eleição, já que ele não conta com essa militância, pelo menos hoje, né?
É, de uma maneira institucionalizada, embora eu acho que não a militância, mas eleitores tradicionais do PT na capital paulista, uma parte desses 12% do Boulos no Datafolha são petistas, no meu entendimento. Né,
eu
que
também.
Não são da militância, mas são eleitores do Haddad, do Lula, do PT e tal. Se o Boulos vai conseguir esse apoio institucional, eu acho que só no decorrer da campanha que a gente vai saber, né, se o Tato agora decola com a propaganda eleitoral, com a associação maior do seu nome ao ex-presidente Lula, isso vai ser determinante para um eventual apoio do PT ao Guilherme Boulos ainda no primeiro turno, se for o caso, né, se é que ele está contando com isso também.
É, o Guilherme Boulos, até por uma questão também de ética e respeito, né, eu perguntei a ele se ele tem conversado com o ex-presidente Lula. Eu não sei se o pessoal sabe, o Guilherme Boulos é um político que foi muito próximo do ex-presidente Lula ao longo dos anos de 2016, 17 e 18, por exemplo. Em 19, Lula ficou preso, né, gente? Ele é uma pessoa muito... E eu perguntei se ele tem conversado. Ele disse que não conversa há meses com o ex-presidente Lula, mas que existe um respeito mútuo entre os dois, né? E que ele acha que o presidente Lula, ele tem que ficar distante, até pela envergadura, tamanha envergadura de político. Ele é um político planetário, né? Que ele deveria realmente ficar distante de uma eleição municipal onde ainda existe uma bola dividida da esquerda, né? Mas vamos ver como vai ser a postura do ex-presidente Lula e dos partidos e suas militâncias ao longo dos próximos dias, né, Aquiles? A eleição, ela é uma eleição de tiro curto e está começando.
Está começando, exatamente, né? Está começando. Inclusive, hoje o Boulos teve a sua participação no horário de propaganda eleitoral, seus 17 segundos, suspensos por ter utilizado um percentual do seu tempo acima do permitido a fala de um apoiador, que no caso foi o Wagner Moura, né? O ator Wagner Moura. Então isso fez com que ele tivesse a sua propaganda suspensa. Mas enfim, queria agradecer aqui Vinícius Segala, jornalista, editor do DCM, do Brasil de Fato, que conversou aqui conosco no Dia em 20 Minutos sobre algumas notícias que movimentaram o dia de hoje. Obrigado pela participação, deixo o convite aberto aqui para quando quiser participar novamente aqui do programa, Vinícius, e também deixo para você fazer suas considerações finais.
Eu agradeço, viu, Aquiles, foi um prazer, foi meu. Peço desculpas pelos problemas de conexão. Se você me convidar de novo, eu atenderei com prazer e com a promessa de que estarei em condições técnicas melhores.
Bacana. Gente, fiquem por aí, daqui a pouquinho tem a Hora do Conde. E permaneçam ligados na TV 247. Se você não for inscrito, inscreva-se. Na descrição do vídeo tem todas as plataformas de financiamento coletivo pelas quais você pode nos apoiar financeiramente. É isso, até a próxima. Tchau. Valeu, Vinícius.
Aquiles.
Fala.
Desculpa, eu só quero dizer que eu estou indo para casa agora e eu vou vestir a minha máscara. Eu gostaria de exibir a minha máscara aqui.
Ah, aí sim, muito bom. Quero uma dessa. Muito boa. Um abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau.